Vamos começar? Então, hoje é job.
Job.
E o bordão vai ser aquele lá que você gostou aquela vez?
Claro.
Que é só falando que começou.
Só? Começou. É esse o bordão.
Começou!
Gostei. Esse é o bordão.
Esse bordão.
Começou!
Tá, mais
começou!
Uma vez,
por favor. Mais um! Não, traz café.
Muito bom, gostou, mano, do bordão?
Ah, adorei. Adorei.
Eu sou o Jimmy.
Eu sou o Marcão.
E hoje a gente tá com o Kaique.
Olhando pro monitor.
A gente tá fazendo isso toda vez.
Videomerk.
Aqui, ali. Aqui, ali. Videomerk?
Videomerk.
Ele é videomerk.
Ele é videomerk. Hoje a gente vai falar sobre a vida de freela, né?
É, que o Kaique é full freelancer.
É, mano.
A vida dele
é muito louca. A vida de freela.
Mas só pra explicar essa questão dos bordões, a gente ainda não teve resultado de enquetes. Nem que vá ter, talvez, né? Porque nosso público segue sendo 6 a 7 pessoas no Spotify.
Contando com as nossas mães.
E no YouTube a gente até tem mais gente assistindo.
Ah.
É que a turma não tá assistindo tudo. Tá tendo uma retenção um pouco baixa. Beleza, que tem coisa de 1h30, né? Que tem uma retenção mais baixa. Mas assim, pô, é aquilo que a gente já falou. Meu, deixa ela rodando na aba, na terceira aba lá.
É, no mudo.
Deixa no mudo, velho.
Deixa lá.
Deixa
só pra contar o vídeo.
Porque
tá lá uma louça.
Talvez seja por isso que a galera não tenha comentado sobre os bordões, porque eles não estão assistindo áudio e aí eles não sabem.
É, sabe qual é o problema? Além de belíssimas vozes, vocês são bonitos, então a gente quer parar pra assistir, tá ligado?
Isso é verdade.
Dá pra eu estar lá lavando o banheiro e ouvindo a voz de vocês, não dá.
É o que eu tô dizendo, gente. Tem isso todo atrás da fama.
Claramente. Mas é isso, ó. Abre lá, deixa no navegador lá rodando no mudo, porque é uma estatística importante pro YouTube. Assim, sabia?
Será que tem a estatística? Ficou rodando no mudo?
Com certeza, eles sabem, com certeza.
Não tá contando muito porque rodou no mudo, hein?
Ficou conversando durante o...
Rodou no mudo e não acenou legendas.
Não, isso, tá ligado?
É isso.
Se tiver essa estatística, fodeu, a gente vai se lascar.
Não, mas vamos torcer que não tenha
não, faça
isso, por favor, tá bom?
Vai lá, assine o nosso canal, curta.
É, assina não, que assinar já é gastar dinheiro.
Escreva.
Inscreva-se. Ative o sininho.
Ative o sininho. Ative o sininho, é importante. Todas as coisas, para quando saem novos episódios...
O que que acontece?
Você é avisado. Nossa, podia ser, né? Um bode.
O puta Silva.
Um bode do nada do seu lado. Lançou um vídeo novo.
É isso aí.
Mas já a gente vai entrar no assunto, eu só tô divagando aqui. Porque pra você acontece muito de, tipo assim, eu ponho lá no sininho, aí eu ponho pra notificar, tipo, todos, tá ligado? E não notifica?
O meu também não notifica.
Direto. Pô, eu assisto muito jogo da NBA na TNT lá, né, quando eles passam.
Você tá assistindo NBA?
Tô, ah, tô acompanhando
agora.
Bater
um papo já, então.
Pô, bater um papinho. Aí, pô, eu sempre deixo notificado lá, porque eles programam a estreia, né?
Não aparece,
rola, mano. Não vai, não rola.
É,
não
bizarro vai. Isso, porque, tipo assim, em teoria você já fez, sei lá, 3 passos, vai. Apertou o botão, dois. Apertou o botão de escrever e pôs o todos. E o bagulho não notifica,
não vai.
Todos, mano.
É tudo bugado o YouTube, tá maluco.
É, isso talvez seja uma conspiração do governo, talvez. Pode pra ser. Gente não ver o canal Nostalgia.
Pode ser, porque ele fala de ET lá.
Não vê o Jorge Tenaz, tá ligado? Marceneiro, que eu tô seguindo.
Muito bom esse nome, Jorge Tenaz.
Quero ver a lancheira da Nina sendo montada.
Exato. Pode entrar no assunto, desculpa.
Não, não.
Vai, começa o assunto, velho.
Agora eu perdi o fio da minha área.
Desculpe.
O que que ele é?
Freelancers.
Lindo.
É, bonito.
Obrigado.
Ele é bem bonito.
Obrigado.
Tem um... É...
E é...
Fake news, vocês estão
errados.
É
videomakes, né?
É videomakes.
E é freelas, né?
Eu tenho a teoria, só quebrando de novo, que muitas vezes quem é muito magro realmente vai ter um pintão grandinho.
Sério?
Porque o nosso
pintão
tem...
grandinho.
Porque o nosso tem uma testinha assim.
Só tem uma coisa pra dizer aqui.
Ah.
Wallace.
É, Wallace.
Nossa.
Com homenagem aí. É,
eu vou fazer um
Ribeirão
gesto...
Pires.
Que é Ribeirão Pires. Ribeirão,
eu vou fazer um gesto Wallace. Só pra... Pra quem não sabe, exemplificar o que você acabou de falar.
É. É bem grande, parece ter esse aqui.
Ai, caralho.
Mas o Wallace precisa vir aqui também.
O Wallace sumiu depois.
Eu nunca mais falei. Então acho que ele não vai vir, tá? Você não se sincero.
Não sei se está vivo, se passou pela pandemia, não sei.
Não, deve ter passado.
É. Mas enfim. O Kaique Muniz, né? Ele é freelancer full time, um cara muito louco. Eu não tive coragem, assim. Tipo, beleza, que talvez
não foi coragem, fui forçada isso,
né? Foi pé na bunda?
Foi pé na bunda, fui forçada.
É, porque a gente... O meu também foi pé na bunda. Aí a gente montou a empresa. Porque, de certo modo, é ser um freelancer, só que...
Só que com outro pra se foder junto.
Exato. É isso, quando você tem sócio, quando você tem sócio, tem...
Quando
tem
você monta uma empresa,
bobo,
com... tem dois bobos, um pra se foder junto. Pra se foder legal. Quero me foder, vem comigo, vamos.
Mas se for pensar friamente, é um freelancer, né, assim.
É que
não muda, né, na verdade.
É que assim, pelo menos a gente tem raiz e alguma coisa, digamos assim, né, tipo... A gente não tá tão aleatório. Freelancer é mais, né? Tipo assim, um trampo aqui, você nem sabe o que é o trampo e você vai, tá ligado?
Exato. Mas a maioria das vezes nem dá pra saber direito o que é o trampo.
É, eu acho que essa parte de não saber... Não que na empresa não tenha, né? Mas de freela eu tenho a sensação que é até mais, né?
É mais, mano. Porque muitas vezes tem trampo que eu vou fazer assim que... Eu vejo que o pessoal da casa, assim, que tá envolvido... Desde antes, assim, tem noção do que tá acontecendo. E aí eles só vão passando rapidamente pra gente, assim, tá ligado? Então aí meio que não dá pra, tipo, ir se preparando durante o dia, saber direitinho o que vai acontecer. Você tem que ficar meio toda hora buscando informação. Não, mano, ó, eu falo isso pra minha mina. Verdade. Toda vez que eu volto de freela, eu fico uma hora falando pra minha mina tudo que aconteceu. O feedback eu dou pra ela. Não dou pro cara que me contratou, dou feedback pra minha mina, tá ligado? Não, mano, eu sempre falo quando eu vou trampar com vocês, mano, que é muito tranquilo. De verdade, mano. Eu acho muito tranquilão.
É, a gente tenta deixar
suave. Tá ligado? Tipo... Vocês têm tudo no controle, assim, vocês passam pra gente o que tem que passar, e é isso, mano, tá ligado?
É
bem suave.
É realmente.
É que assim, depende da produção também. Também eu acho que tem produção mais pesada que a gente talvez não tenha feito
não
ainda.
Não pegue, né? Gigantesco.
E aí que assim. Não tenha tantos detalhes, assim, pra seguir, tipo uma publicidade, por exemplo, que você tem mil coisas pra fazer, um roteiro, cena pra bater.
Não, mas é que eu acho mas que tem assim... muitos trampos menores, mano, que você então cai de paraquedas total. Eu fiz, pô, faz pouco tempo eu fiz um trampo aí, o cara me chamou de manhã pra ir gravar um evento à tarde, assim, e, mano, você vai meio que naquele automático, tá ligado? Você fala, é um evento, vou meio no automático, porque eu não tenho mais informação do que isso.
É aquilo lá, pega tudo.
Tá ligado?
Pega tudo, pega tudo, você não sabe o que ele vai usar. Tudo.
Né? E não, é mas isso.
Isso é interessante, porque muitas vezes também nem é culpa da produtora, né? Por exemplo, tipo, essa semana aqui, X, datando, tipo, amanhã você vai ter talvez um job com um amigo nosso.
Sim.
Que, tipo, o cliente pediu, tipo, ontem o banheiro pra ele. E aí, semana que vem, ele não vai poder gravar. Então, ele tem que marcar, tipo, amanhã, tá ligado? Tipo, isso acontece. E às vezes, não vai ter tempo de sentar com o freelancer e falar exatamente o que vai acontecer, né? Mas eu acho que também tem uma questão de o que você freela, né?
É.
Porque, tipo assim, você é roteirista. Mano,
exato.
É possível, tá ligado?
Tipo, eu, no momento, eu pego essas coisas mais, mano, pra soltar pra Reels. Essas coisas mais basiconas, assim. Né, de mais eventos, assim mesmo, né? Então, acho que aí fica mais essa pegada do que eu falo que não recebo tanta informação.
Sim.
Mas eu sei que às vezes você é freela de uma produtora que sempre tá chamando uma produção, você começa a pegar o jeito do pessoal, você já começa a entender melhor, né? Mas na situação que eu tô, assim, dos trampos que eu pego ultimamente, é muita loucuragem. Vai e garante
hack,
tudo só,
né? Hack, sai andando, né?
E é isso.
É, eu acho que isso, né? Além do cliente, né? Tem essa questão de também estágio. O negócio falou, talvez uma publicidade por ter, mais processos.
Exato.
Em teoria, né? Deve ter as publicidades que tem que fazer para amanhã. Mas em teoria, por ter mais processos, acho que você consegue,
sim.
Agregar mais o time. Até porque, tipo, sei lá, muito provavelmente você entra num job como freela de câmera, né? Meio assim. Normalmente, um job maior, você entraria como, sei lá, talvez um diretor de fotografia ou assistente de fotografia, que você já tem que realmente ter uma reunião prévia pra, sei lá, indicar
tudo,
quais luzes, indicar seu mapa, enfim.
É isso
mas
mesmo.
Mas é isso que o Kiko falou. Tipo, tem até produção nível de evento aí que a galera de produtora, pelo que eu tô entendendo, faz um... Ou é muito pilhado.
É, mano.
E te deixa pilhadão. Ou não tem informação. Ou é 880, né? Muita informação.
Sim.
Ou informação de merda.
Eu vou falar, tinha uns trampos que eu fazia que... Uns últimos trampos que eu fiz que é... Era a cobertura da WSL, o campeonato de surf.
Ah,
surf, surf, né? E aí o Banco do Brasil é o patrocinador e a gente ia lá pra fazer a cobertura pro Banco do Brasil. Né? Pros reels deles, stories, influenciador deles, essas paradas. E, mano, tipo, era 3-4 dias de evento assim. Pô, a gente... No dia anterior o cara tava escrevendo roteiro. A gente passava a madrugada escrevendo roteiro. Nossa. E, tipo, chega na hora assim, muda um monte de coisa também, tá ligado? Nossa, aí acaba o evento, mano, tem que começar a escrever roteiro pro outro dia. Não, não tem essa coisa antecipada, tá ligado? E aí realmente é isso. Tipo, tem as coisinhas que a gente segue do roteiro. Mas também muito, mano, tem que captar, vai garantir imagem, porque a gente não sabe o que, que vai acontecer ainda, tá ligado?
É, e evento é meio
E coisa isso, grande, né? Tipo, é coisa grande, porra, sim, WSL, pô. Banco do Brasil, mano, tá ligado?
Ah, isso ainda tem, tinha algum roteiro pra você seguir, mas na maioria de evento...
O evento acho que é o pior.
Assim, evento você tem que ir, sair pegando, porque você não sabe, depois na edição...
Exato.
Acaba definindo o que você vai, porque não tem roteiro, assim.
É que existe coisa que os caras querem imagens bonitas, transições bonitas. É isso.
Uma hora, uma coisa ou outra, a gente recebe, às vezes, informação da agência ou do cliente que tem que pegar obrigatoriamente uma coisa ou outra.
Sim, sim.
Esse é o máximo, às vezes, do que vem pra gente.
Ah, vai ter um momento chave, vai acontecer tal coisa, pega lá, beleza.
Exato.
E acho que até dentro de evento também ainda tem essa divisão de tamanhos, de budget, né? Tipo assim... Tipo, e até dentro de um budget gigante, por exemplo, tipo, de umas produtoras grandes que a gente vê que faz evento, eu tenho a impressão, tá? Eu não trabalhei com eles diretamente, que, tipo assim, tem a equipe de coisas já pré-moldadas, que você já vai fechar X coisas, e a equipe de pega after. A moda caralho, pega o que der.
Que vai montar tipo, depois
um... Tipo, eu tenho essa impressão.
Um videocase que... ali, mas... Que nem, vai, quando você acompanha a galera que vai no Lollapalooza lá.
Sim.
Então eles vão para por clientes, né? Tem uns que, e aí eles são obrigados a fazer coisas específicas para o cliente. Sim. E além disso, tem outra equipe para fazer do festival inteiro ali. Então,
é isso mesmo.
Esse do festival inteiro eu acho que é muito isso, sai pegando. Mas esses de cliente com certeza já tem um roteirinho lá, tem um produtor.
Tem uma coisinha mais pensadinha, já tem um direcionamento, né?
Mas como é que você tá? Você já tá como freela há quanto tempo já?
Pô, eu tô desde
sempre, assim, contando.
Tô desde 2021, como freela mesmo, tô só desde 2021. Eu trampei na produtora lá, acho que 2 anos e meio, 3 anos. Aí quando saí, fiquei só de freela. Aí até depois tentei ficar fixo num lugar também, mas putz,
não
mano.
Rolou.
Apesar de ter sofrido a vida de freela, mas a liberdade que você tem...
É, isso que eu ia te perguntar
às vezes
agora,
consegue fazer uma grana a mais ainda assim, tá ligado? Num mês
Eu ia te perguntar isso, como você lida assim com, tipo...
Dia a dia,
não,
né?
Não precisa entrar no detalhe da sua vida, mas de grana e de organização e tipo, e de cabeça mesmo, de você não saber realmente como que vai ser o mês que vem, sabe? Não precisa chorar, agora... é só...
Caralho, tô com duas cuecas só.
Acabou com o clima do podcast.
Não, mano, tipo, nos últimos meses aí, final 2022, começo de 2023 aí, tava osso e bateu um desespero. Real, foi a primeira vez, assim, desse tempo que eu fiquei de frio, que eu fiquei desesperado real, mano. Porque eu tinha uns bagulho pra
pagar,
tá ligado? E,
final do ano, né?
Não aparecia trampo, e aí o caixa que eu tinha feito tava... Diminuindo. Falei, porra, mano, tá osso. Aí eu comecei a ficar meio pilhadão. Fiquei pilhadão real. Porque, mano, foi tipo uns 3 meses sem fazer um trampo assim, mano. Que isso? E não rolava, mano. Tipo, não rolava. Ia perguntar pro pessoal, mano, não tem nada. Aí começou outros contatos também. Começar a reclamar que não tava tendo trampo. Aí eu falei, puta, o negócio tá foda mesmo. E aí foi meio tenso, mas, mano... Eu falei, velho, quer saber? Deixa, começou a dar uma esquentada de novo. Eu só meio que tentei relaxar, assim.
Sim.
Mas tem que ter uma cabeça boa, tem que ter um bom planejamento.
Planejamento financeiro. Sair gastando tudo de uma vez.
Porque, pô, tem mês que dá pra fazer uma grana legal, mano.
Mas, tipo, depois de algum tempo que você tem uma certa ideia, beleza, que pode não acontecer, igual você falou, né? Mas depois de um tempo X, você tem uma certa ideia de quanto entra mais ou menos mensal ou não?
Ah, eu tenho. Chega a ter uma ideia, tipo, mano, num mês ruim.
Não precisa falar valor, mas.
Não vou falar valor, mas, tipo assim, num mês ruim eu acho que eu consigo tirar pelo menos tanto. Tá ligado?
Saquei.
Você tem um mínimo ali que você consegue garantir.
Porque se for pensar, sei lá, uma vida normal, tá? Tipo, ninguém quer herdeiro aqui, né? Mas, tipo assim, pô, você vai comprar um carro, muito provavelmente você vai fazer uma dívida.
Sim.
Com certeza.
Vai comprar uma geladeira, você vai fazer uma dívida.
Sim.
Então, tipo, mano, você
É, não, tipo, eu ainda tenho a sorte, ou azar, que eu ainda moro com os meus pais, né? Uhum. E aí, graças a Deus, eles não, tipo, não pedem pra ajudar com nada em casa.
O azar.
Graças a Deus, pais. Ah, o azar, mano. Porque, pô, já... Já tive a experiência de morar sozinho, eu sei que é
muito
ruim.
Não quero dar saudade
pra caramba. É, não, obrigado, pai, mãe. Eu sei que eu tô velho, já vou estar em casa, mas...
É osso.
Obrigado pela ajuda aí. Então, ainda... Consigo ficar tranquilo de, porra, não preciso pagar o aluguel, não preciso, né, não vai faltar comida, essas paradas assim. Mas, pô, a gente tem nossas contas, a gente tem nossa vida, tem os investimentos que a gente quer fazer, tá ligado?
Exato.
E é isso, mano.
Porque você é longo prazo, né, coisas a longo prazo assim, você fica mais difícil de fazer, tipo, um carro ou...
É, então.
Qualquer parcelinha no cartão é uma coisa a longo prazo que você coloca, tá ligado?
Pô, eu tava pagando notebook aí, nos meses tava foda, tava, caralho, mano, preciso pagar um notebook, mano, tá ligado?
Você vendeu o notebook pra pagar o notebook?
tipo isso. Mas, pô, quando eu virar freela, mudou muito minha cabeça com organização financeira também, mano. Quando eu era fixo, eu era muito gastão, mano.
É.
Tipo, porque foda-se, eu sabia que todo mês tava entrando a grana que eu precisava. E foi bom, mano. Foi bom real, assim, conseguir me controlar mais, que bem menos gastão, entendi que precisa guardar uma parte.
E não é que
parte.
Você deixa de ter as coisas, né? Você só faz de um jeito mais inteligente, talvez. Tipo, não faz muita dívida
Exato,
em cartão.
Pô, até ainda conseguia adquirir mais coisas trampando de freela do que quando eu tava de fixo. Sim. Tipo, de investir em equipamentos também. Óbvio, também é um investimento pro trampo, né? Eu consegui cada vez mais trampo. Mas, pô, eu consegui investir. Compro uma lente, compro uma luz. Tá ligado?
Isso é verdade. Tipo, de você até... Talvez tirar uma grana a mais é bem possível, né? Porque se a gente for pensar, sei lá, o cara cobra X, vamos tirar como exemplo que a gente cobra, vai. Tipo, cobramos 600 conto, vai. 500 a diária de um câmera normal. Aí, tipo, muitas vezes, nosso lado de produtora, se a gente for, pô, botar esse cara em 5, 6 jobs, tá ligado? Às vezes vale você dar um salário X.
É, exato. Mas, é igual que a gente passa com outros caras que a gente contrata, tipo motion, roteiro e tudo mais. Se você for colocar na ponta do lápis, às vezes o que sai no mês, compensava mais um salário, mas é isso.
Só que se você for freela mesmo, aí você vai tirar até o dobro, né?
Época que eu trampava na produtora lá, depois que você começa a se tocar, né? Tipo, o meu salário, eu vou falar, o máximo que eu ganhei lá acho que foi 3.500, 3.800, alguma coisa assim. Só que, mano, trampava segunda, 12, 14 horas, tá ligado?
E era uma função só ou você acabava fazendo várias funções?
Não, mano, fazia muita coisa lá.
Editava, gravava,
não, editar
áudio,
eu não editava mais.
Ah, não.
Quando eu entrei lá, eu entrei pra fazer as duas funções, né? De cinegra e de editor. Aí eu fiquei uma época praticamente só de editor. Só que eu não curtia muito, tava...
Eu lembro,
ficar na salinha lá, não sei o quê. E aí depois mudei pra cinegra e não mexia mais edição. Raramente eu pegava, assim, mano, quando era coisa muito urgente.
Pra ajudar,
né? Pra ajudar,
galera.
Assim, mas praticamente tava só de cinegra, não, mano. É cinegra, gaffer, operador de TP, operador de áudio.
É porque eles tinham estúdio lá, então era muito isso, né? Rolava muita gravação lá, acho que
sim.
Quem tava disponível fazia o que tava precisando.
Era isso, mano. A gente fazia a porra toda, montava o estúdio inteiro, assim, tá ligado? Às vezes o cenário que a gente não fazia muito, assim, geralmente era uma equipe contratada, quer dizer, era telão, precisava de uma coisa mais específica, então eles contratavam. Mas de resto, era tudo a gente. Montar luz, essas coisas, era tudo a gente.
E isso é uma coisa que acontece bastante, né? No nosso, tipo... Se a gente for ver por níveis, tá ligado? No nosso nível de job que a gente pega, acho que o Kaique pega mais ou menos o meio nível de job que a gente pega. Assim,
tá ali,
talvez
tá.
De budget, de dificuldade. É bem isso, né? O cara tem que fazer um monte de coisa. Porque, sei lá, o cara faz cinema, talvez ele, tipo... Tem a função de primeiro assistente e ele realmente vai cuidar só de coisas específicas.
É.
Mas na nossa área não tem muito como. Tipo, até a galera que eu vejo que tá mais tempo de mercado aí, algumas pessoas que eu vejo freela, é isso. Tipo, o cara posta um dia, tipo, operando os áudio e outro dia fazendo
isso. Outro dia é câmera.
Outro dia só claquetando ali.
Ah. Exato, mano.
É meio que faz tudo mesmo.
É, o cara tem que meio que se virar, tá ligado? E aí, tipo, é isso. Aí ele se afasta da edição, muito provavelmente, né? Tipo.
É, porque edição é uma parada que você. É assim, tem que gostar mesmo assim pra fazer, né? Tipo, a gente... É. Não que eu acho que é um porre, não é isso. Mas pra muita gente é muito porre.
Assim,
e você perde muito tempo. Porque às vezes você vai em um dia lá de freela lá pra ganhar X valor, você fica uma semana pra, editando pra ganhar o mesmo valor, tá ligado?
Exato.
É, isso é doideira.
Isso é doideira. E fora que, mano, é um momento que você realmente tá lidando diretamente com o cliente, ficar tirando feedback, e aquelas alterações que vêm, que você sabe que, sabe? Tipo, quando você vai pra gravar, mano, você meio que, tipo, gravou, acabou seu trampo ali, tá ligado?
E é muito louco porque pra parte de freela de edição, ele é mais barato do que um freela de câmera.
No todo.
Uhum. Só que ele demanda mais trabalho, assim, e mais tempo do que um freela de câmera, tá ligado?
É, porque eu acho que a área ainda não tem muito bem. Tipo, beleza que a galera não quer pagar pouco, é normal.
É normal.
Mas, tipo, acho que a galera não tem mais tanta noção, principalmente em edição, eu sinto muito que a galera não tem a noção que o pessoal lá fora tem um pouco mais de custo por hora, tá ligado? Tipo, que como freela de câmera, você consegue entender mais. Tipo, vai, uma diária de 8 horas eu cobro X.
Sim.
Muitas vezes o editor ele não sabe quanto tempo ele vai demorar. Tipo, ele não tá tendo essa noção de tipo... Pô, não é 8 horas, muito provavelmente, tá ligado? 8 horas, sei lá.
8 horas
a gente tá
ele...
com um job gigante aqui que a gente foi gravar 3 dias seguidos e tal, só pra decupar.
Foram 3 dias.
3 dias, tá ligado?
3, 4
tipo,
dias, né?
É. Então, tipo, só nessa o cara já perdeu a noção de horas. Então, tipo,
ele deve
ter cobrado 4x, tá ligado? Se pá.
É, e não tô falando que, tipo, é...
Não, eu tô falando pros nossos freelancers. Eu tô pau no cu, né?
Freelancers, não ouça essa parte. É porque tem o lado de quem paga também, né?
É, pô, doido.
É foda, mano. Mas eu não tô nem falando que, tipo, paga-se muito pro câmera. É que paga-se muito pouco pro...
É, não. Paga isso, pouco pro editor, tá pro editor, velho.
Tipo, o dinheiro versus o tempo que ele gasta pra fazer o negócio.
Tá? Exato. E você como freelancer, tipo assim... Uma dúvida que eu sempre tive, e como produtora também, é que talvez como tem duas cabeças, fica um pouco mais claro que a gente vai trocando ideia. Como freelancer, tipo assim, como você define, tipo, meu, vou comprar um equipamento para talvez inserir no job ou não? Ou tipo, como você lida com...
Ou eu consigo você... cobrar mais porque eu tenho esse equipamento agora?
Exato, como é que então, você lida, mano, com essa questão?
É, eu, quando eu comecei a investir nos equipamentos... Aí eram realmente coisas necessárias, tipo, eu não tinha um lapela legal, não tinha uma luz legal, tá ligado? Aí eu comecei a investir nessas coisas. E em coisinhas que eu sei que não são necessárias, mas que, mano, deixa o trampo mais confortável pra mim, tá ligado? Que às vezes pro cliente não vai fazer diferença instalar um monitor, instalar ou não, às vezes pro cliente não faz diferença. Mas, porra, pra mim eu sei, eu vou ficar lá, mano, vendo aquela telinha pequenininha da câmera.
Você faz mais por você do que...
É, e você consegue melhorar seu trampo com isso também, né? Mas, mano, eu vou tentando comprar o básico que funciona pra tudo, assim, tá ligado? Tipo, ah, mano, eu vou comprar uma lente, pô, eu preciso de uma lente que, tipo, não seja uma coisa muito específica, uma coisa... Porque, eu, tipo, que dê praticamente usar em qualquer trampo que me chamarem, por enquanto. Enquanto eu não tenho, tipo, uma linha certa pra seguir, assim, tipo, ah, sei lá, eu vou fazer fashion movies. Aí você sabe mais ou menos o que você vai usar mais, assim, tá ligado? Mas na coisa mais geral, eu vou só... Tentando investir, melhorando e conseguir aumentar meu cachê por isso.
Sim.
Tá ligado?
E é comum ser com equipamento ou não? Ou é menos comum?
Não, é bem comum. A maioria dos freela que eu pego é tudo com os meus equipamentos, né? E aí o que pesa muito, tipo, aquela coisa de você não saber o que você vai fazer ao certo. E aí você leva tudo que você tem, mano. Tá ligado?
É.
Pô, quantas vezes já levei kit de luz, microfone, blá, blá, blá. Não usei nada. Foi só a câmera, tá ligado?
É,
mas tá ali, mano. Se precisar, tá ali, né? Então, eu sei que... Eu sei também que tendo esses equipamentos, você passa uma confiança pro cliente e, tipo, ele vai te chamar pro outro trampo, tá ligado? Ele vai pensar, pô, mano,
mostra aquele que você tá moleque... Preparado ali pra tudo,
é, aquele cara lá me cobrou tanto, pô, o trampo dele foi da hora, ele teve os equipamentos, ficou bonito. Tipo, mano, deixar o vídeo bonito, velho, tá ligado? Você tem o básico pra deixar o vídeo bonito, um vídeo bem feito. Você segura o cliente, assim, velho.
Porque é bem isso, assim, se a gente for pensar, como produtor é legal a gente ter equipamento, tipo... Mas, por outro lado, se for pensar, às vezes é mais fácil ser o equipamento do cara que vai fazer
chama.
O trampo.
Sim.
Do que... Tipo, porque aqui a gente, né? Às vezes você tem que fazer manutenção, às vezes você tem que, tipo, tá cuidando dessa parada, tá ligado? Às
é,
vezes...
que é isso, né? A maioria das coisas que a gente faz vai acabar indo eu e você mesmo.
Sim, sim. Tá.
Então, tipo... E aí, quando a gente chama, tipo, quando a gente chama o Kaique ou... alguma outra pessoa, um de nós dois não fica e fica meio que supervisionando. Então,
sim,
essa câmera que estaria comigo com você,
fica
vai pra mão do outro.
Sim.
E aí um fica meio que coordenando ali, porque precisa. Então, é que a gente não precisou de muitas câmeras. Talvez o job da ClickBuzz lá, que a gente
Foi o que mais teve.
Que mais teve. Teve em BH, e teve no Rio de Janeiro e tal. E a gente teve que contratar meio que um de cada lugar ali.
Sim. Mas, mano, eu acho bom ter os equipamentos, sim, velho. Tem que ter. É. Tem que ter.
E você tá pensando em trocar... Você tava falando pra mim fora ali, né? Você já tá pensando em trocar a câmera, né?
Ah, pô, tô querendo, velho. Tô com a 6300 ainda, que era sua. Sim, lembra? Sim. Comprei de você.
Ela tava zerada ainda.
Tava, mano. Ainda tá, mano. Sem querer enfiar ela no mar um tempinho atrás, mas não pifou. Tá funcionando normal.
Que é essa história?
Tá, porra. Pô, fui viajar com a minha mina, fomos lá pra Maceió. Aí a gente tava na praia lá, não sei o quê, e eu levei ela fazer uma foto, umas imagenzinhas. Aí, puta, mano, tava os caras lá com os barquinhos, uma imagem bonita, aquele mar bonito. Assim, eu falei, ah, vou lá pertinho fazer a imagem, né? Aí tô eu aqui, mano, brisadão. A água na canela, assim, mas eu tava com a câmera meio baixa.
E você olhando pra baixo, a água vindo e você já ficando meio...
Aí eu só via, mano, a ondazinha fraquinha, só fez assim, ó. Só lambeu, assim, ó, não foi aquele impacto, só fez um... Aí eu, caralho, 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 eu saí correndo, já peguei a canga, sequei.
É igual...
Tá aí, firme e forte.
E ainda água salgada ainda.
Porra, é, mano, nossa, fiquei em choque, foi bem na parte da bateria embaixo, assim, eu falei, caralho.
Mas não zoou nem bateria
nada,
nem...
Nada, zoou nada, tá.
Foi igual o nosso drone caindo na piscina, né?
Nossa, é que eu não vi, eu tava fazendo outra parada da hora.
Primeiro, eu tava emocionado, né? Uhum. Eu tava controlando.
O drone aí, recente, né?
Aí a gente, e era um puta sítio lá e tal, e aí tinha umas palmeiras enormes, a piscina e a casa lá no fundo. Uhum. Aí eu falei, mano, vou dar um rasante aqui atrás da palmeira.
Fazer mais
TV. E aí depois ele sai e já mostra a casa, vai ficar bonitão. Pá! Na palmeira, enroscou,
puta,
tá ligado?
Que pariu.
Aí ficou lá. Aí eu já... Ficou assim já, né? Aí eu, caralho, que merda, tinha acabado de chegar, a primeira hora do dia lá pra fazer, e a gente ia ficar 2 dias lá pra fazer essa casa aí. Aí subiu, pegou o drone, olhei, ah, tá tudo bem, tá tudo bom, beleza. Parei mais um pouquinho, vamos fazer em cima da piscina.
Pegou, né? Isso é forte mesmo, né? Isso aqui, vou subir de novo.
Fazer,
ele aguenta impacto, ele aguenta impacto.
Aí foi na piscina, e era uma piscina grande e uma piscininha, assim, tipo...
Pra lavar peça, coisa de rico.
Aí eu fiz a piscina, lindo, vindo assim, e ele meio louco, né? Porque parece que o sensor na água ali fica meio malucão, assim, né? Aí na hora que chegou aqui, caiu nessa piscininha pequena, assim, ó.
Puta que pariu,
era tipo um bebedouro, mano. Sabe? De colégio, sabe?
Não, aí eu saí correndo, tá ligado? Peguei o bagulho, falei, puta que pariu, puta. E aí já tinham 15 mil imagens feitas.
Nossa, tá ligado? Não tinha logado.
Essa era a maior preocupação, tipo, o drone tava ali.
Porra, eu tinha acabado de... Caralho, um dos primeiros, não, um dos primeiros jobs não, mas a gente usa pouco o drone. Era. Esse daí era...
Sei lá,
o aí deixou o dia inteiro lá secando na janela, tá ligado? Com ele com a bundinha aberta pra entrar.
Porra, mano.
Aí tá não, funcionando até hoje.
Não tinha nem um arrozinho pra colocar
hoje ele
lá,
tá
mano.
Tipo Rock Balboa depois das porradas, tá ligado? Ele já tá assim.
Ele tá assim, uma das hélices dele, ele não voa assim.
Gente!
Sabe tá Uno? Assim. Uno quando arria um pouco as rodas, tá ligado?
Fica assim, né, abertinho.
Aí uma das rodinhas dele tá meio... Mas só a bateria zoou. E o clipe... O clipe da que tava...
Ah, sim.
Menos mal,
ali,
mano. Menos mal.
Mas o resto deu pra
Smiles
recuperar.
Smiles menor, mano.
Mergulhou, velho, na piscininha lá. Dá
Smiles
um
menor.
O equipamento é treta, mano. E tipo assim, a gente... A vira e mexe, mano. É normal. É igual vir na vida financeira. Você tem uma hora que você tem mais consciência, dali a pouco entrou mais graninha, você vai e gasta.
Sim.
E tipo, equipamento é a mesma coisa comigo, muito. Tipo, muito, muito. Até porque eu gosto muito de tecnologia.
Sim.
Então, tipo, mano...
Eu tô
vontade
ligado.
De comprar 1 trilhão de coisas dali a pouco.
Mano, meu AliExpress, lista de desejos. Porra, duas páginas, assim, ó. Tá ligado? Mas, pô, falando da câmera lá, eu queria trocar, mano. É, tipo, a 6300 é uma câmera que ainda aguenta pra muito trampo, assim, mas...
Mas você pensa em trocar, não ter mais uma e deixar as duas?
Não, quero trocar, duas. Trocar.
Não
mano.
Precisa de,
não,
de
não
duas?
Não, precisa. Pô, eu consigo vender ela, pegar uma graninha ainda pra pagar uma câmera nova.
Sim,
tá ligado?
Dar uma boa parte.
Né? É, não tô no luxo de poder ficar com as duas por enquanto.
Ah, né? E até pro seu trampo. O que eu quis dizer é, pro seu trampo você nem precisa de duas, na verdade.
Sim,
né?
Nem sempre precisa, mano. É bem raro quando precisa. Mas tô querendo trocar aí, porque, como eu falei, tipo, entrega ainda, dá pra fazer muito trampo com ela, mas, pô, pra gente, sabe, a gente vê, já sabe o que tem de diferente.
E qual que tá na lista aí de desejo?
Ah, eu tô querendo pegar a FX30, mano. Se não pegar FX30, tipo, comparando o preço de várias câmeras, assim...
Vale a pena.
Vale a pena, pô. Câmera que já fiz bastante trampo com ela e gostei demais, mano. Entrega muito, assim, tá ligado?
Inclusive, é a câmera que a gente usa pra
gravar.
Exato. É a câmera joia mesmo.
É tipo, eu até pensei, a 7C. É, já, beleza, é full frame, filma bem pra caralho também, foto faz bem pra caramba. E é mais barato, mas... Pô, mano, meu trampo é mais de vídeo, tá ligado? É, então. Foto é uma coisa que eu faço mais pra mim, assim... E eu falei, ah, mano, vou.
É,
tô
agora,
querendo ir nessa, mano.
Agora o Kiko falou tá uma ligado? Coisa polêmica.
Uhum.
Tá preparado?
Okay.
Não.
Polêmica.
O quê?
Full frame? Ou não? Ou vai continuar
nessa?
Ou vai continuar na. Ou vai continuar
eu
na.
Menos, eu sou menos empolgado. Com
não, mano. Eu,
o frame.
É, tipo, porra, eu tô há 300 anos trampando com a 6300 a PSC. Aí, ai, não vou comprar uma FX30 porque ela é PSC. Ah, pô, já tá acostumado, mano, já sabe como funciona. É sensor
novo,
tá ligado?
Mas pros trampos
você
não sente...
Não, pros trampos que eu pego...
Eventos,
é que nem, mano, se for uma publicidade, que nem tá falando uma coisa maior...
Ah, não, nem, você nem vai com o seu equipamento.
Aí, então, aí beleza, pô, você já vai ter que pegar uma câmera full frame, isso aqui, mas, mano, o resultado final, velho. Se eu botar pro cara ver qual é full frame e qual é PSC. Às vezes o cara tem full frame pra ficar cropando depois a imagem, o que adianta?
Exato.
É.
Tá ligado?
Não,
e
é,
tipo, pra,
look,
pra vida de
né?
frila que eu levo assim, porra, são, é mais barato os equipamentos, você tem muito mais opções.
A lente
e tem muita coisa boa hoje em dia. É. E tem muita coisa boa hoje em dia, tá ligado? O pessoal já tá criando os bagulhos pensando na PSC.
Ah, a FX30 eu acho que é um bom exemplo, assim, de PSC que tá bem à frente do que era, tá ligado? Já.
Sim, sim.
É. As próprias Blackmagic, coisa... Não, mas é isso que você falou, você vai num às vezes, job super grande, aí você vai pegar uma Alexa Super 35.
É,
né?
Então, tipo,
é não é.
Tá ligado? É questão de,
é
de estética, e você saber o que você vai fazer, mas é você saber usar o equipamento, mano. Tá ligado? É. Você entender a limitação dela e... É isso, trabalhar dentro disso, mano.
Não, e até, assim, é que você pega bastante evento também.
Uh-huh.
Né? Tipo, às vezes é isso, o ISO, né? Muda, tem coisas
assim.
É,
mas
realmente...
essa parte só do ISO que...
E o look também tem uma diferença, né?
É, mas pro evento, né? Que a gente tava falando que você pega muito evento, por isso que eu perguntei.
Então. É que eu falei, tipo, isso eu acho que é mais pra que tenha um olhar mais perceptível mesmo, tá ligado? E... Agora pra você botar num Instagram, pra um Reel, essas coisas, o pessoal...
E uma coisa que a gente que você até comentou rapidinho, tipo, questão de foto e que a gente já migrou desde a Blackmagic, é meio isso, mano. Tipo, eu gosto da câmera híbrida, mas ao mesmo tempo, mano, tipo, a gente faz vídeo, velho. Tipo,
exato.
Se um dia precisar de foto, ou aluga, ou sei
chama
lá.
Alguém que
ou
faça
chama o fotógrafo.
Ou se é isso, vá, minha prima pediu pra eu tirar uma foto.
Exato. Dela,
tipo.
Não, essa que faz.
Tá
ela faz também. Ela faz
então,
também.
Tipo, acho que cada vez mais a gente tem focado em vídeo e o que a gente tem que fazer.
Eu acho que também a melhor coisa também de ter só uma câmera, tipo, na época da Blackmagic, que era só vídeo, é que quando o cara fala,
oh,
tira uma foto aqui pra mim, a gente fala, então, essa daqui só faz vídeo.
Ah, mano,
essa
mano,
é a melhor
eu
coisa.
Eu mesmo com a 6300 eu falo, só faz vídeo.
Nossa, eu
só
até...
Tô...
Nossa.
Mesmo se eu comprar eu não falo nem só faz vídeo, eu falo, eu só faço vídeo. Eu só faço vídeo.
Não, e mesmo se um dia eu tiver uma câmera que tá escrito câmera fotográfica na frente, eu vou falar, não, essa não tira foto. Desculpa.
É só um adesivo que tem aqui.
Esse bagulho é chato, mano. Pô, tira uma foto aí pra nós aí.
Chato.
Não.
E foda que
não, o pior é que assim, hoje em dia é foda. Faz, né? Não, não faz,
faz
com
o celular.
Faz com o celular, então.
Você tá com o gimbal aqui segurando e o celular aqui, ó.
Porque assim, eu não tenho muito problema. Beleza, que eu já tenho, a minha esposa sabe. Ela tá até por aqui.
Ela tá de
olho. Ela já sabe.
Ela tá de
fone. Eu não gosto de ficar tirando foto, retratos. Tipo assim, o problema comigo um pouco do cliente pedir isso, ou nem cliente, ou pessoa tá no evento X e pede pra você, é a expectativa.
É
o problema, tá ligado?
Ele acha que vai ser uma puta foto.
Exato, hein? E pra mim dá a impressão de que a pessoa vai virar pra mim dali a 30 segundos e falar, puta, sério? Você trampa com isso? Você tirou essa bosta?
Mas eu tenho esse conflito, mano, quando eu era de lá na agência lá, que era videomaker, que você tinha que fazer foto, vídeo, música.
Foto e vídeo.
Dançar. Fazer... Bocadão.
Sim.
Viajar, colocar cerveja nas coisas. Era isso, você tinha que fazer foto e eu sempre achava que a galera... Tá meio bosta essa foto.
Dá muito essa impressão.
Eu sei, mas eu não gosto de tirar foto. É, eu não tenho as manhas da foto, tá ligado?
É,
tipo...
é isso.
Eu não vou te dirigir agora, sabe? Tipo, não põe a mão no cabelo, sim, vai.
Não, eu até gosto, assim, eu até gosto da foto, de fazer foto. Mas eu faria talvez muito tempo por hobby antes de começar a fazer tipo, pra trampo.
Eu gosto de fazer foto, que nem eu faço foto nas minhas brisas, mano. Usando a luz do jeito que eu quiser, brisando isso, e tipo...
Sem compromisso com o cliente. Sem compromisso. Né?
Tipo... Agora, pra fazer aquela foto mais bonitinha, aquela coisa mais padrão, você tá de tipo, eu não tenho, eu já não tenho as manhã não, não gosto, não gosto.
Eu não gosto muito de foto, sinceramente.
Não, e a gente tem o Caio, fotógrafo lá, ele...
Aí vai ver seu perfil todo, não tem foto de perfil, é sempre um videozinho assim, né? Cara, é muito hater. Imagina. De foto, mano, cara, não gosta.
É sempre um gif.
Nossa. É sempre um gif, olha.
É sempre um gif. Puta ideia, eu vou fazer isso.
Você não gosta de foto, verdade,
vou fazer isso, Daqui pra frente...
Só gifs.
Só bumerangues.
Agora você vai estar lá, né, pros clientes, o pessoal vai pedir uma foto, você vai fazer um videozinho curto, falar, não gosto de foto, foto. Tira um print de você aí.
Aquela pessoa live lá da...
Do iPhone, né? Ai, mas essa, dá pra fazer isso, né? Tipo, vamos fazer. Deixa paradinho assim, o vídeo rolando. E aí depois você tira o print. Foda-se.
Nossa, isso... Não, e...
Fica se mexendo.
Não, e ainda você foi de tipo... Podia fazer tipo... Ah, eu faço o vídeo. Sabe? A pessoa te dá o iPhone, você vai lá, finge tirar a foto, faz o vídeo e a pessoa...
Você aperta o
vídeo. Boa. Ah, desculpa, eu só sei trabalhar com vídeo, mano. Eu não estudei fotografia, sabe?
Verdade,
não
mano.
Tenho
não sei como DRT, funciona.
Tá ligado?
Eu nem posso, eu posso ser preso se eu tirar foto, porque eu não tenho licença.
Falando em DRT, você como freelancer, assim, tipo... Era uma parada quando eu, tipo, já considerei... Todos nós, acho que consideramos uma vez ser freelancer, assim, tipo...
Ah, eu já fui, de edição, né?
Isso. E aí, tipo, você vê... Aqui é uma falta que eu sinto no mercado em geral e acho que nunca vai mudar, pelo menos aqui. Uma falta de você ter uma perspectiva de progressão, sabe? Tipo, de... Tipo, você tá como freelancer de câmera, aí você vira um assistente, aí você vira um diretor... Tipo,
pô, mano.
Você sente isso, tá ligado? E se você tem, tipo, um objetivo lá na frente, tá ligado?
Eu tenho tipo... esse objetivo de ser mais um diretor de fotografia, alguma coisa assim. Mas eu acho... É difícil, tipo, eu imaginar que quanto tempo eu vou conseguir isso, tá ligado?
E o que, que você tem que fazer pra chegar
nisso? E o que eu tenho que fazer, mano? Porque é muito doido. Tem uma... Essa cultura atual do videomaker, do freela, do cara que faz tudo, mano. Parece que dá uma dificultada, tá ligado? Dificulta, mano.
Ele ajuda você começar.
Ajuda as empresas.
Ajuda você a começar, ajuda as empresas, exatamente,
mano. Só que
pra
você mudar esse patamar... Assim...
Eu acho que pra mim o benefício maior é só pro cliente. Tipo...
Sim, eu acho total, mano.
Não, eu acho que pra quem quer começar, tem um pequeno benefício também que é isso. Você pode estudar ali na internet, compra seu equipamento.
É bom que você fica calejado.
Consegue se inserir, mas...
Você fica calejado, você vai entender um pouco de tudo, tá ligado? Até pra você depois fazer uma direção só. Pô, você precisa entender de tudo um pouco, cara. Né? Então, isso acho que ajuda pra caramba. Mas acho que dá uma emperrada, porque, pô, às vezes... Eu tô assim, o cliente pede um projeto, eu falo, esse projeto aqui vai ter que gastar um pouquinho mais. Tipo, não vai ser uma coisa que vai ter que só eu fazer.
Uhum.
Vou ter que chamar uma pessoa pra fazer isso, vou precisar alugar um equipamento, porque isso aqui eu já não tenho, não sei o quê. Às vezes você passa, puta, a pessoa já fica assustada, já vai achar que você vai conseguir resolver qualquer coisa por um valor super barato, assim, tá ligado? E às vezes tem que começar a fazer uns sacrifícios, assim, tipo... Pra você ainda conseguir segurar o cliente, pra você conseguir essa coisa de tentar crescer na área também, que, putz, chega uma hora que fica cansativo também,
porque
mano.
Porque pra mim esse sempre foi o maior problema, assim. Eu não tenho problema de, tipo, você falar pra mim, ó, daqui a 15 anos você vai ser um diretor de sei lá o que. Tipo, ou você pode ser, tá ligado? O problema pra mim é não ter um mapa desenhado, tá ligado? Tipo assim, tipo, zero, mano. Tipo,
eu não sei como é pra quem, por exemplo, entra numa produtora maior, que já tem funções bem estabelecidas, aí você entra lá como... um operador de câmera júnior, sei lá, sabe?
Uhum.
E aí, como você tá numa estrutura que tem cargos de nível,
aí fica mais fácil,
você consiga.
Mano.
Será?
É porque você começa aprendendo, você vai estar no contato todo dia ali, tá ligado? Quando eu entrei na produtora a primeira vez, mano, eu sabia o básico do básico do audiovisual. Porque foi aquela coisa, né? A gente terminou a facu, eu nunca tinha conseguido estagiar, entrar... Sim. Mano, era um freelinha gravar um casamento aqui, aquelas coisas, né? Uhum. E aí, quando eu entrei muito cru, mano. Só que os caras aceitaram porque eles queriam moldar
do jeito
pro jeito deles. E aí, mano, aprendi pra caramba. E aí foram, você vai pegando mais confiança do trampo e o pessoal vai liberando, vai liberando, vai liberando. Agora, quando é freela, assim, é mais difícil mesmo. Aí acho que você precisa criar muito conteúdo pra você mesmo.
Sim. É isso que eu falo. Pra expor o seu trampo. Né?
É. Coisa autoral. Só que aí é aqueles lapsos. Tipo, tem hora que você fala, porra, eu quero investir pra virar um diretor, assim, investir meu tempo pra isso, ou preciso trampar pra comer e pagar minhas contas. É, aí fica aqui. Esse conflito, tá ligado?
É isso. É tipo o nosso conflito, a gente freela, faz...
É, até pra produtora, mano.
A gente faz autoral, a gente vai atrás de cliente. É. Pra, tipo, exato. É a mesma coisa.
Aí você sabe que, mano, no autoral você vai ter que trampar pra caramba e o dinheiro...
Não vai vir.
Não vem ou vem muito pouco. Gasta. E, porra, a gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro, mano.
É que eu acho que não tem essa cultura aqui muito, mano. Tipo,
então, essa é a minha dúvida,
até da empresa grande. Mano, eu não
se, porque, se tipo, tem beleza, nível,
eu trampei
tá ligado?
Em TV, não trampei em produtora, tipo, sei lá, uma produtora grande, sabe? Tipo, eu não sei se elas têm essa cultura, mas a minha impressão é de que não tem essa cultura também. Que muitas vezes o brother de José que.
Sim, isso aconteceu muito na produtora lá. A gente cresceu até, tipo, eu e os meninos que entraram junto comigo, a gente cresceu até um certo nível. A partir dali, se abriu uma vaga, porra, podiam falar, vamos dar uma chance ali pra. Pra um deles ali, né, pô.
Mas
vamos lá.
Não acontecia.
Não, já trazia de fora. Já trazia amigo daqui, contato daqui. É, já ficava trazendo os caras prontos, velho.
É, o cara que estudou na New York Film Academy teve possibilidade de fazer isso.
E eu entendo também, porque, pô, você tá com clientes grandes, você precisa ter o bagulho garantido, velho.
Não, como dependendo de produtor, eu entendo.
Dependendo de como tá o processo da empresa, você não vai ter tempo de ficar ensinando muito, aí realmente é melhor você pegar um cara pronto já.
Não, é que o meu problema é que muitas vezes é um cara cru pra caralho, tá ligado? Tipo,
só tem o currículo.
É, e eu entendo que às vezes é isso. O cliente vai ver lá que tem um diretor de fotografia e é o cara que estudou X lugar, mas o cara fez 4 trampos na vida. Tá
sim.
Tipo,
é verdade.
Tem esse lado, sabe? Tipo, com certeza deve ter os caras que são fera, né?
Já mas esse conflito aí é foda, né? Porque provavelmente se eles tivessem dado chance pra vocês?
Sim.
Estavam lá ainda, tá
pô,
ligado?
Pô, mano, isso foi
foda.
Você
acaba, tipo, não, eu preciso garantir meu trampo, então eu vou trazer alguém de fora. Só que em contrapartida você vai perder uma galera que já tá com você ali, porque você não tá meio que valorizando
exato.
A galera
e,
que
pô,
você
mano,
já tá ali.
Pô, mano, até o momento que eles foram dando liberdade pra gente crescer lá, a gente, mano, foi abraçando a oportunidade, não reclamava de trampar, tá ligado? Tipo, vamos pra cima, mano. Aí quando chega um momento que você vê que não tem pra onde você crescer, você começa a dar uma desanimada também, né?
Mas por que será
isso
que
eu
é
acho
assim?
Muito desanimador tipo... na área. Eu não sei, acho que é cultura mesmo, acho, tá ligado? Tipo, acho que é cultura. É igual você comentou, pô, um cara que estudou, fez coisa, aí ganha 3 pau, que é meio média do mercado, pá, tô chutando pra cima. Tá ligado? Tipo, o cara já com 10 anos de carreira tá ganhando isso, tá ligado?
É, tipo, eu tenho a sensação, mano. Tipo, é cultura, mano. Da área, assim, que, tipo, tudo muda de valor, né? Tudo aumenta custo, aumenta valor e tal. Mas o valor serviço, de serviço do Cake, por exemplo, ele é igual a 3 anos atrás.
Faz uma cota já, velho. Faz uma cota.
Você não consegue aumentar, velho.
É difícil se aumentar, mano.
E hoje você ainda tem, tipo, tá muito caro, tá ligado? Você ainda tem que, às vezes, abaixar pra você conseguir pegar trampo, mano.
É. Não, e
é
isso.
O bagulho é sinistro, velho.
Uma coisa que eu acho que talvez seja um fator, às vezes, pra pensar, é que também o tamanho do mercado, né? Tipo assim...
Você cresceu muito, mano.
É, porque, tipo, o cara que vai ganhar mó grana, vai conseguir, é X% do mercado, sei lá, chutar. 5, 10. Pô, do mercado de TI, 5, 10%? Porra, é uma galera. O mercado nosso já é, mano, tipo, bem menos gente, tá ligado? Tipo, também pode ter esse lado, sabe?
Também,
tipo, porque eu conheço um outro, tipo, assistente mesmo, que tem até um cara que eu até podia chamar aqui no podcast, ele é legal. Ele...
Ken Spielberg?
Não. Roger Deakins, tá ligado?
Imagina Spielberg aqui, mano.
Geraldo Magela.
Spielberg, como que você fez o dinossauro?
Mas ele é frio, tanto que ele não pega...
papel crepom e cola quente.
tipo
e o Durepox.
Ele não faz câmera nem direção de fotografia, porque ele gosta de assistência. Mas, tipo assim, não falta job, o cara, tipo, trampou o mês inteiro.
Sim. Mas é que ele focou na assistência.
E aí, com o tempo, ele ganha X, que ele conseguiu aumentar. Mas é, mano, do meu meio é, tipo... 5%? Nem isso, mano.
Vocês acham que tem a ver também, tipo, a evolução dessa porrinha aqui com...
De câmera de celular?
Eu acho que não.
De celular, vocês acham que tem a ver? Tipo, o freela de câmera, por exemplo, às vezes ele é substituído por alguém que tenha um desse e grave com isso daqui, vai, uma aula, por exemplo.
É.
Uma videoaula, não Sim. um evento, lógico, não, mas...
Não, e hoje em dia não, mas... também tem muita coisa que, mano, celular, para certas situações, funciona super bem.
Sim.
Ah, tá ligado? Funciona mais. Perfeito. É. E aí tem muita gente hoje em dia que sabe o que, que é ter uma luz, pelo menos um ring light, Sim. ter um microfone lapela, essas coisas.
Tá mais acessível a todo mundo que não é.
E aí muito trampo que às vezes a gente podia estar fazendo... Agora já tem mais noção, ainda não é só questão de ter Sim. um celular. O pessoal já tem mais noção, tem mais acesso, tá ligado?
Sim. Não, eu acho que isso tem na questão de você conseguir menos trampo, não na questão disso de cultural, de você não ter um caminho a seguir para crescer
tipo,
na área.
Não, não, de grana.
Acho que de grana.
Não,
sim,
de grana, tipo, de grana ele influencia, por exemplo, que a gente falou, tipo, o mesmo valor que o Cake cobra hoje, ele cobrava há 3 anos atrás e não consegue mudar. É. Talvez um dos motivos seja porque muita gente faz por si, por si só, tá ligado? Não vale a pena pagar alguém porque Sim. eu consigo fazer sozinho.
Sim.
Ou, sei lá, não sei, pode ter a ver também.
Ah, eu acho que tem um pouco, mano. Pô, tem muita gente que...
Isso sem contar os fatores incontroláveis, né? De você conhecer alguém que, tipo...
Uhum.
Sobrinho.
Conhece uma outra pessoa. Não, nem sobrinho, mas conhecer alguém que conhece uma pessoa que trampa numa produtora grande. Tipo, porque às vezes, mano, o cara vai trampar a vida inteira numa produtoria e não vai conhecer ninguém, mano.
Exato,
tipo...
exato.
Quando tem trampa em TV, né?
É, também. Exato. Tipo, é.
Não, eu mesmo lá, quando eu virei freela, porra, mano, era muito ruim de contato. Eu não tinha contato com ninguém, mano. Com ninguém, tá ligado? Porque... Lá na produtora são clientes muito grandes que não chamam um freela pra você gravar um negócio. Assim, eles vão Sim. contratar a produtora, tá ligado? Eu fiquei, caralho, tô mal sem contato. Aí penei até sair conseguindo assim, uma rede.
Mas até não, a gente, por a gente não ter trabalhado em produtora, Sim. produtora, a gente pena até hoje um pouco com contato, assim.
Sim. Não, e assim, se for pensar por esse lado do cara não conhecer alguém, hoje a gente tá penando um pouco com a produtora, isso também. Porque, tipo assim, a gente, nossos clientes vieram muito de contatos que a gente já tinha porque trampou em algum
agência,
lugar. Hoje que a gente é só nós dois, tem a Paula, né, que é a editora, a gente fica trocando ideia, eu e ele, tá ligado?
Uhum.
Tipo, eu não vou conhecer uma pessoa nova que pode ser que trabalhe
sim,
na Braskem,
sim,
sei lá.
Sim.
Onde, é aquela discussão
Sabe?
Que você tem. Onde eu conheço gente
Exato,
nova? Onde eu vou pra fazer contato?
E aí
contato,
sim, pra, pra empresa e pra coisas, a galera chama de, sei lá, marketing, de prospecção, enfim.
Uhum.
Mas pra freela, não tem muito...
Você meio que vai na indicação,
disso, tá
né?
É. Você vai, faz um curso, talvez.
Ah, mano, eu quando eu vou trampar assim,
Ou
um evento,
Instagram,
eu vejo tipo, tem o fotógrafo ali, tem outro mano que tá fazendo vídeo.
Troca
mano,
ideia.
Meu trampo, já vou conversando, vai fazendo uma amizade, pô, contato. E foi assim que foi rolando, velho, que eu fui conseguindo os contatos desse jeito.
É, porque você tem contato
tá
com outras pessoas da produtora e outros freelas também.
É, então,
né?
Tipo, principalmente com outros freelas, velho, tá ligado? Porque às vezes acontece, tipo, eu tenho... A gente tá em maio agora, né? Tem o trampo lá dia 27, 28. Aí beleza, tá fechado. Aí apareceu um outro trampo pra mim nesses mesmos dias. Já indico um outro freela, mano, tá ligado? Ele vai fazendo essa rede. Aí o cara, quando não precisar uma vez, chama. Ou você pega um projetinho maior, precisa de mais uma pessoa, já vai chamando. É nessa coisa, tem que fazer amizade com o pessoal, velho.
E quando
tá ligado?
Rola a indicação, né, assim, que você faz e tal, você pega, tipo, um percentualzinho de indicação? Você
não,
faz alguma
não.
coisa desse tipo?
Não.
Porque tinha gente que a gente já viu, já... Ah, ó, vou te indicar pra esse trampo aqui, mas você
não,
me dá uns
mano.
10% aí do que você
não,
fechar.
Não, essa
tá
é sacanagem, tem que ir na...
Na amizade.
Na amizade, mano, exato. Tá ligado? Se o outro cara vai fazer isso com você de volta, aí ele que se foda, mas... Eu só indico e falo, mano, ó, tem um trampo aqui, você quer fazer? Eu vou passar seu contato, tá ligado? E é isso.
É, não, é que aconteceu mais isso não entre freelas, mas entre, tipo... cara que era de uma agência de evento. Ah, vou te indicar para um outro evento, aí você me dá uma...
Ah, entendi.
Não um freela com freela,
sim,
tá ligado?
Sim, sim, sim.
É, eu não sei se
é mais
com freelas aconteceu, por isso que eu perguntei. Não sei
freela,
se acontece entre freelas.
Pelo menos comigo nunca aconteceu não, mano. Ainda bem que não aconteceu.
Essa indicaçãozinha assim.
Se aconteceu, já...
Corta.
Se fudeu.
Sentar o socão.
É, vai virar pirâmide agora, ó. Visual, porra.
Se fudeu, mano. É, mas é treta, velho. Tipo, eu acho a vida de freela corajosa, assim, mano. Tipo...
É.
Porque é isso, né, mano? Você quebrou o pé.
Porra,
jogando bola, mano.
Eu não jogo mais
isso,
bola.
Mano.
Depois que eu virei freela,
eu
nunca mais joguei bola, mano. Que eu morro
Exato,
de medo agora.
Tipo,
eu morro de medo. Tá ligado?
Nosso amigo Paulo, que gravou, que acho que o dele vai no ar daqui a algum tempo. Ele foi jogar, ele trabalha pra uma TV, né? Editor, e aí ele... ele rompeu o ligamento,
rompeu,
né?
Rompeu o ligamento de joelho.
Caralho. Então, tipo, mano, se você é freelance, você faz o quê, velho? Se você é editor...
se você edita, ainda okay, beleza.
Mas, tipo, roteirista, sei lá. Mas...
câmera. Pra gente, é. Os e meus aí? Contatos de freela não é contato de edição. É contato pra ir gravar, pra ir captar os bagulho, velho. É. Imagina, tem que começar a correr atrás de edição depois, mano. Que os caras já têm os editores deles também, né?
Não, e nessa situação pode acontecer algumas coisas. Tipo, uma, você pode dar um furo com o cara, tipo, que ia ter job amanhã.
Verdade, verdade.
Tá ligado? E aí você se queima.
Aí você se queima verdade. Pra caralho. Tipo, você pode nunca mais voltar normal, tá ligado?
Pode crer.
A coisa física é
doer. Mas, nossa, eu ia pensar, nossa, eu morro de medo de me machucar agora, mano.
Véio, tipo,
mó cagaça do caralho.
Eu acho freelancer muito doido. Que é isso, você pode, sei lá, uma hora você vai estar com um budget aí de milão que você cobra por dia, e você fecha 10 trampos no mês, pô, você precisa trampar mais. Se você tá contente, né? Um cara que ganha 50 mil aí.
Todo mundo quer.
Tipo... mano, eu vou fazer uma pergunta agora também. O que você acha? Eu tomei conta do programa agora. O que vocês acham desses influencers, videomaker que vendem que é a vida dos sonhos e que é só fazer tal coisa que você vai ganhar muito dinheiro porque, porra, meu aluno ganhou 20 mil nesse mês só de beber a imersão aqui.
Eu
sigo.
Eu sigo vários influencers. Mas realmente eu tenho um conflito com isso.
Vocês acham que falta um pouco de verdade às vezes, mano?
Pra caramba, velho.
Então, mas é que ele, esse tipo de influencer, ele segue aqueles caras, os coaches, né? Então ele segue as mesmas técnicas.
Tem um padrão,
e é,
né?
Isso, é um padrãozinho.
Então, mas aí eu acho que isso aí às vezes fode o mercado, né? Também, velho.
Fode pra caralho.
Tá ligado? Porque os caras às vezes. Porque o cara quer vender o curso dele. E, pô, vou falar, esses dias eu fui ver o workshop de um cara. De um diretor de fashion filme, não lembro o nome do cara agora, que apareceu pra mim o anúncio dele no Instagram, entrei pra ver os trampos dele, achei da hora, falei, vou assistir, gratuito no Instagram, uma horinha, não sei o quê. Porra, mano, entrei na live do cara, meia hora de live, o cara não tinha dado nada de conteúdo ainda, mano, só falava dele, só falava do que ele tinha conquistado.
Será que é o mesmo que você me mandou?
E aí começava aquela coisa muito...
Não, esse não era de fashion.
Mano, muito coach de audiovisual, mano. Tá ligado? E aí, mano, esses caras não dá, velho. Porque aí esses caras vão falar que você tem que ter vontade, fazer o conteúdo, blá. E aí começa essas coisas de, às vezes, o cara começa a cobrar mais barato pra conseguir pegar o conteúdo. E aí isso começa a virar uma coisa gigantesca que todo mundo começa a se lascar, tá ligado?
O que eu acho legal de influencer é quando ele traz informação sobre equipamento, sobre área, sobre, tipo...
Não, tem muita coisa da hora que eles falam, mano.
É, mas quando começa a pegar, porque aí os caras começam a montar curso... E aí, ou treinamento, ou workshop,
mano.
Ou...
E aí, você precisa vender, mano.
Aí, o cara começa a ir pra essa linha de coach, de venda, muito pesada. Aí não me pega, tá ligado?
É
aí...
que hoje eu tô mais na brisa de seguir influencers. É, tipo, eu sigo também, mas o que eu mais gosto, né? Tipo, é de coisas palpáveis, sabe? O Lázaro falou, o cara que vai lá, faz um review do bacana.
Sim,
né? Que é o cara que vai falar,
não, tipo... que é o mesmo, às vezes é o mesmo cara que faz isso também. Uh-huh. Ele também tem esse lado do,
não, isso,
da informação ali.
Teve tem um outro influencer, acho que é Thiago o nome dele. É um diretor foda também de publicidade, assim. Aí ele até fez um vídeo pro McDonald's esses dias aí, meio inspirado em Stranger Things, muito louco ficou. E um dia do nada começou uma live dele lá, eu comecei a assistir. Mano, o cara começou a live despretensiosa, assim. Ficou uma hora, falou coisa interessante pra caralho, entendeu, mano? Né? Coisa tipo, conteúdo real do que você quer saber, mano. Tipo, porra, às vezes que precisa de um set, tá ligado? Se comportar com clientes. Mas um conteúdo da hora mesmo, real, tipo de bobeira, assim. O cara não precisa ficar se vendendo, papá. E o cara tem o curso dele também lá.
Então, esses tá caras, eu acho que eu prefiro comprar um curso de um cara que fez uma live
desse
só
jeito,
falando, sem forçar a barra pra vender,
total.
Do que um cara que fica forçando,
mano,
pra caralho.
Não,
tá
mas
ligado?
É isso, tipo assim, porque eu gosto de coisas palpáveis, porque hoje tô quase com 30, né? Faço 30 em outubro. Fiquei convidado pra minha festa.
Não, mas vai ter...
Eu faço 33.
Ah, 33 em outubro. Caralho, vamos te crucificar.
Falando em religião.
É verdade. Ah, tipo assim, hoje, com algumas coisas que eu pesquiso e tal, tipo, mano, tipo influencer de vida financeira. Eu sei que eu tenho que gastar menos do que eu do que eu ganho. Porra,
não me
tá
diga,
ligado?
Né?
Tipo, tem uns bagulho que é tão óbvio, velho, que dá raiva, mano. Aí você vai entrar no curso do cara, é isso, tá
ligado? Você precisa guardar dinheiro. Eu falo, porra, não me diga, precisa guardar dinheiro, véio. Né? Caralho.
E a nossa área tem tido uma parada meio assim.
Só que ao mesmo tempo
você tem que guardar. É muito teórico, um boom, sabe? E é muito teórico, que eu sei que o teórico, eu sei qual que é o teórico. É. Eu sei que eu tenho que fazer um storyboard, eu sei que eu tenho que fazer... Sabe, tipo, eu sei os processos que eu tenho que fazer, beleza, com 20 anos eu não sabia. Mas hoje, uhum. com a idade que eu tô, tipo, eu sei os processos. Eu não quero que você fique refalando isso.
É o tipo de conteúdo
mim.
Que você consegue achar de graça no YouTube, velho.
Exato. Então, tá tipo assim, eu gosto mais do influencer que tá lá no dia a dia falando que, meu, puta, quebrou um vidro aqui, eu peguei um negócio, colei esse vidro com X coisa, tá ligado?
Não, e mostrar os outros perrengues, mano. Tipo, puta, mano, você leu, deu coisa no cenário aqui, como que a gente resolveu, como que teve que atrasar a gravação que a gente resolveu. Essas
Mas
coisas são importantes mesmo, mano.
É uma. Eu não sei se é uma coisa de propósito ou se eles não sabem mesmo o público que segue eles. Porque dá a impressão que eles estão fazendo esse tipo de conteúdo para pegar gente nova que tá querendo entrar.
Eu acho que é isso mesmo. Tanto que esse cara do Fashion Filme, ele falou, quer fazer dinheiro com o Fashion Filme, não sei o que. Não importa se você começou agora ou se já tem experiência na área. Então, tipo, mano...
Pô, sério?
Não faz sentido. Não é uma receita isso aí.
Eu acho que não, mano.
Tá ligado?
Não
importa muito.
Não é
foda, porque eles têm que olhar, tipo, a base que eles já têm, tá ligado? Se eles ficar fazendo só conteúdo pra quem... Pra pegar gente nova ali, fodeu, mano.
Não, é que às vezes é isso.
Ele vai perder quem já tá na área.
A gente tá sendo pego sem ser o alvo. Pode ser isso pra caralho.
Não, é isso. Porque a gente já segue. Então a gente obrigatoriamente vai ser atingido pelo conteúdo dele. É que ele não tá fazendo conteúdo pra quem já segue. Ele tá fazendo pra... Pra novos seguidores, tá ligado? Pra pegar gente nova. E aí é uma merda. Do cara deixa de ser interessante pra quem já segue.
Não,
já.
E tem vários caras grandes, é aquilo que a gente já trocou ideia aqui. Tipo, tem vários caras grandes que você vê assim... Tem alguns que vê... Ah, legal, o cara mostra um puta trampo dele. Tem outros que fica assim...
Na real...
O trampo desse cara, mano.
Na real, a maioria...
Eu só vejo ele no,
porra, tem um cara,
no Instagram pra caralho.
Tem um cara que eu só vejo... Mesmo. Que eu só vejo o vídeo dele de YouTube... E print do YouTube é o que posta no Instagram, mas eu nunca achei o trampo do cara fora pra falar, mano. E aí, mano?
Então,
e o cara é um influenciador, tipo, grandão, patrocinar tudo quanto é marca de luz, de câmbio. Eu fico, cara, mas...
Não, e pra mim é isso. Cadê, você pode fazer isso e tá tudo bem.
Não, tá tudo bem, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá,
bem,
tá
mas,
ligado?
Tipo, não, é que eu acho que talvez não seja mais o público do cara, tá ligado? Não sei.
Pode ser.
Mas
também.
É que eu acho muito complexo você falar uma parada, um conteúdo, sem você mostrar o conteúdo que você. O seu trampo mesmo.
Não,
você
isso
só
eu acho mega
falar,
complexo.
Falar.
É igual professor de.
Não, e tipo aquelas coisas
de
tipo,
pós-graduação, tem um ano de mercado.
Porra, eu quero ver. Ah, beleza. Se tem os influencers que eles falam, eles dão as dicas e eles postam os trampos, tá ligado? Aí você fala, caralho, entendi. O maluco tá falando e tá mostrando.
É.
Agora tem uns que são só falando, tá ligado?
Não, e tipo assim, às vezes quando vai mostrar ainda, tipo, ah, como que eu fiz essa luz, como eu fiz não sei o quê. Só que, mano, é sempre no estúdio do cara. O cara tá sempre sozinho. O cara tá gravando o conteúdo pro YouTube, tá ligado? Mas, porra, aí tá controlado.
Eu acho que é uma migração, sabe? Do professor de faculdade.
Porra, mano, pode crer, porque era
uma
mais
pessoa
ou menos
bonitinha.
Assim.
Porra, beleza, mano. Eu não estudei FAAP da vida, tipo... Provavelmente tem um cara muito foda que tá dando aula lá. Mas a nossa faculdade, tá, eu gosto até de alguns professores. Tá? Não tô mandando shade, igual os jovens usam hoje em dia.
Tinha uns interessantes.
Os professores. Mas assim, uma boa parte a gente sabe que o cara tava ali dando aula porque ele meio tá fora do mercado, tá ligado? Tipo, o cara tá passando teoria em cima de teoria.
Mano,
então talvez
eu
pode ser
esqueço.
Isso também, sabe?
Tipo, é isso, o cara escolheu ser acadêmico ali. E ele
eu nunca esqueço um dia que um professor, eu não lembro o nome dele agora. Ele falou na aula lá que tava começando o negócio de fibra ótica, né? Que ele falou que o celular ia receber fibra ótica, que era só conectar um cabo no celular.
Meu Deus, eu não lembro disso.
Mano, eu lembro que
caraca,
na hora eu fiquei, conectar um cabo no celular.
Era aula do quê?
Porra, eu não lembro. Ah, não sei, mano.
Não,
mas cota
na
isso aí já.
A gente fez que, sei lá, vai, deve ser 60% da galera, 70% até mais, né? Que deve ser essas aí. A gente fez na USCS, tá? FMU, Anguera, deve ser tudo mesmo.
É
mesma pegada, né, velho? Tipo, do cara que só teoria ali. Então,
não,
pode
já
ser
era
isso.
Um curso de vocês, já era um curso que ele já era defasado pelos,
já
tá, por si
já,
só, que era
mano. Legal.
Tipo, já era já, tá ligado?
Sempre vai ser, né? Acho faculdade, um pouco, tá ligado?
É, não,
vai
é que
ser
é
um
isso.
Pouco defasado, tá ligado?
Sim.
Mas sim. É que depois, lá no finalzinho, que ele foi melhor. Ele,
e foi
eles
bem
começaram
na época dessa transição,
né,
nessa transição de muito conteúdo para internet, né? Tanto que depois, acho que a gente tava no, no TCC já. É, aí virou Rádio TV e internet. É. A gente era só Rádio TV. E aí
e hoje nem
começou
é mais
essa
Rádio
transição,
TV,
então
né?
Ficou muito estranho, mano. Muito estranho ficou.
É, então, porque já tava defasado.
Mas é isso, eu tenho um problema com o cara que ele faz um curso que ele sabe que é raso, tá ligado? Uhum. Isso eu tenho um problema. O cara que faz um curso e tem conteúdo legal mesmo, tipo, beleza, mano. Tá tudo certo, mas o cara que faz um curso e, mano, um bagulho mega raso, eu tenho muito problema.
É, então, mas é isso. Tipo, eu acho que a estratégia desses caras é pegar a gente que tá querendo entrar, tá ligado?
Iniciar no mercado.
Não é pra gente, tipo...
É verdade.
Eu acho que pega isso. E aí irrita mesmo. Aí você tem que deixar de seguir o cara, porque ele nunca vai fazer... Em vez de você ficar se irritando sempre com o cara que não faz o conteúdo que você quer. Você
Mas fale um pouco mais a verdade, mesmo que não seja o conteúdo pra nós ainda.
O
pessoal tem
que
saber como
é.
Não,
é isso. Ele podia só equilibrar, tá ligado?
É, dá uma equilibradinha. Você pode ser vendedor pra cá, seja 90% vendedor, 95% vendedor.
Não, e assim, a gente tá falando uma parada.
Fala um pouquinho a verdade.
Tipo, assim, o cara tá criando conteúdo ali de graça e tá dando o conteúdo dele.
Não,
ele cria ele o que ele quiser e foda-se.
Exato.
Beleza, ele
direito dele
fazer o que ele quer. Mas é isso, ele vai perdendo gente, tá ligado? Tipo, vai deixando
não,
ser
é
interessante.
Que um problema pra mim é, tipo, esse cara tá dando palestra.
É, isso,
então,
isso
é um problema
isso,
pra mim, tá ligado? Porque se você quer ser um influencer ali só com os caixinhas de influencer que a gente sabe que existe, o cara faz aquilo, beleza, mas, pô...
Não, que nem,
não
tipo,
se passa como um mega sabedor da área, tá ligado?
Exato.
Tipo,
sabe? Vou desvendar os segredos pra você ganhar 10 mil reais por mês como freelancer.
Sim. Isso me dá uma raiva, mano. De verdade, velho. Tipo, porque a gente sabe que muita gente, mano, tem a mente mais fraca assim, mano.
Uhum.
O cara cai, velho.
Cai mesmo.
E aí o cara gastou o grana do gás dele,
isso que eu
ia
falar.
Tá
o cara
ligado?
Entra numa dívida pra comprar, às vezes, uma câmera, fica empolgadão, compra a câmera. Às vezes pede demissão do trampo, quer começar a fazer o bagulho e não é assim, mano.
Exato.
Tá ligado?
E aí você também cria uma geração de galera que acha que o bagulho é fácil, tá ligado?
Sim, exato. Exato.
Que
e eu
que
acho que é um grande problema também hoje em dia, mano. Tá ligado? É, acho que hoje, como tudo, tem que ter vídeo, tem que ter foto. Tudo, mano. Qualquer empresa, qualquer coisa tem que ter. E aí, às vezes, o pessoal que tá cuidando da criação disso, e aí vai contratar a gente pra fazer o trampo, assim, acho que tudo é muito fácil, mano.
Exato.
Não tem
muitas vezes
de noção, assim, tá ligado?
Hoje tem a gente fez um evento lá, ia fazer, e aí tinha a mina que tava fazendo com o celular e o gimbalzinho lá, o story maker lá. Então, isso daí, tipo, são coisas que vão deixando o trampo de quem tem. Quem estudou, tem uma câmera, não sei o quê.
Não,
você
dá uma
arma
estrutura, pro sobrinho, né?
Você não, dá uma estrutura.
Isso aí até tudo bem, mano.
Não, mas assim, aí vamos pensar como cliente. Ah, eu tenho lá um evento, eu não tenho muita grana. Eu vou chamar um freela de captação, mais um de edição, para eu ter um vídeo lá depois de uma semana. Ou eu vou chamar uma pessoa... Que faz no
iPhone,
filma com o celular,
no CapCut,
ela para 15 minutos no CapCut e já me sobe vários conteúdos durante o evento. O que eu prefiro? E aí a mina cobra muito mais barato.
Sim, tem o seu lugar, é isso.
Não,
tipo,
tem é isso. É, são coisas
que
fazem, tipo,
busca
o cara que não conseguiu aumentar o valor de câmera, tá ligado? Porque sempre tem alguma coisa nova surgindo, mano.
Exato.
Mas o problema pra mim, o maior conflito nesse sentido é, tipo, você criar essa geração de galera que acha que o bagulho é fácil mesmo.
Sim.
É, tipo, você dá uma pistola, uma 12 pro seu sobrinho, tá ligado?
Sim.
Tipo, que ele realmente já achava que sabia alguma coisa e agora tem alguém endossando. Não, você sabe mesmo, é só você querer, tá ligado? Tipo,
é verdade.
Não.
É verdade.
Você não sabe muitas vezes, mano. Isso é treta, mas é uma
Poxa, conflito... Eu vou sair dessa área, mano.
É? Se fosse pra você sair dessa área,
você sairia
pra qual?
É um
você já tem uma...
que a gente tem.
Mano, eu vou falar pra vocês, ó. Não, a audiovisual não é uma área que eu quero seguir pro resto da vida, não.
É,
eu tenho vontade de até uma certa idade ali. Eu falo, tá bom, deu. Tá legal, foi legal. Mas eu não sei ainda, mano. Eu penso... Muito, Marcelo, tem uma marca de roupa, coisa de tabacaria canábica, quando legalizar
legal.
Isso aí, né?
Sim.
Pra conseguir fazer essas paradas também. Mas eu não sei um caminho certo, não. Eu sei que eu não quero ir, tipo, estudar de novo. Ah, vou estudar mais um bagulho, virar arquiteto, advogado.
Porque aí entra o que você falou, que não tem a graduação certinha para as coisas, né?
Tem.
Então quem tá nessa área muitas vezes enche o saco por causa disso. Tá, mano, já tô há 5 anos fazendo câmera.
Não sei o que eu tô fazendo, né?
Tipo, o que eu vou fazer mais, tá ligado?
Uhum.
Eu acho que entra muito nessa parada, né?
É foda.
De não ter um... O engenheiro tem, tá ligado?
Mas eu sei que eu vou empreender, mano.
É, vai continuar nessa pegada mais empreendedora.
Eu não tenho muita paciência para isso agora, mas sei que uma hora eu vou falar. Não,
uma coisa que a gente quer, assim... Você nem perguntou, eu tô respondendo. Não, o que a gente queria, tipo, além do audiovisual, englobar mais coisas de comunicação, né? A gente tem essa ideia mais pra
tipo
frente, tá ligado?
Mesmo,
tipo, pegar mais a parada toda, assim.
Pode crer. Mas
não aí, de evento, agência, tipo... Que
mas que realmente a área é maçante, é maçante.
É, mano.
É uma montanha russa assim, pra caralho, pra mim, pelo menos, assim. Tipo, tem semana que eu tô na pegada, a gente fala isso muito. E aí, tem semana que você fala, caralho,
eu
não...
Eu te entendo.
Não aguento mais.
Não, e fora os autorais, tá ligado? Eu tenho muita vontade de fazer. Aí a gente senta dois minutos pra pensar uma ideia. Aí, tipo, não sei se é o karma e vem alguma merda pra se resolver, tá ligado?
Vem alteração.
E aí você não consegue fazer, tá ligado?
Aí você fica com raiva por não conseguir e raiva do cliente. Você não tem que ter raiva do cliente, o cliente tá te pagando, tá ligado?
E aí, outro lado também, tipo, você quer fazer um autoral, então você quer fazer ele muito louco.
Sim,
só que às vezes você não tem muito como fazer ele muito louco por algumas limitações que... externas, tá ligado? E aí, tipo, caraca...
É bem isso, é uma
coisa de
fazer de frustração, tá ligado?
Mano, você... Acontecer, você falou, né? Tipo, vocês estão conversando, é minha coisa de cliente, ficar resolvendo tanta coisa durante o dia. Puxa, chega no final do dia você tá cansado, velho. Tá ligado? Você não tá mais com a cabeça, as ideias já meio que foi, sabe? É foda.
De se acomodar um pouco também.
Não, total. Tem.
Normal,
tem,
e isso é em todo lugar. Quando você tiver a sua loja de tabacaria e roupas.
Porra.
Você vai se acomodar em algum momento.
Sim,
também.
Sim,
tipo, é normal.
Sim. Né? Isso eu sei.
É normal, mas é que no audiovisual é.
Maçante.
Agora eu entendo, eu trampei com um cara, ele tinha 50, 50 e poucos anos de idade, assim, e, mano, ele era das antigas do audiovisual, de trampar na MTV.
Nossa.
De... Mano, o cara fez de tudo, viajou o mundo inteiro trampando, fez reality, fez... porra toda que você imaginar, o cara já fez. E ele era insuportável de trampar com ele, velho. Tipo, ele me ensinou muita coisa, mas era insuportável porque tudo ele reclamava. Tudo ele reclamava. Só que agora eu entendo.
A gente tá
ligado? Ele fala pra mim, fala, mano, eu tô nesse cenário faz muito tempo, tô cansado já, mano. Ele fala pra mim, e agora eu já começo a entender o porquê, velho.
A gente às vezes sai, às vezes a gente reclama, tipo, quando não fecha nada. Aí quando fecha, a gente, puta, fechou, o bagulho vai ter que, sei lá, na puta que pariu, não sei o que. Então, tipo, a gente tá sempre numa parada, às vezes, que... Tipo, você fica... Tem algumas semanas que é meio assim, tipo... Que merda que não fechou nada, que merda que fechou e ia lá na puta que pariu. E são 3 dias. E eu tenho que ficar das 8 às 10 da noite, tá ligado? Aí você, tipo, nunca tá bom, tá ligado? Parece, mano. É meio bosta
ficar
assim,
tá ligado?
Acho
que tem uma questão forte com grana, tá ligado? A nossa área é muito... Tipo assim, pelo que a gente gasta, pelo que a gente tem que dedicar...
Investir, né?
Tipo, é muito job de sobrinho ainda. Tá? Uhum, na nossa, no nosso meio, né? Não tô falando do cara que faz publicidade, do cara que faz cinema, tá ligado? Mas na nossa área, tipo, hoje, no nosso nível que tem dado mais raiva, talvez seja
o nosso nível
mesmo, tá ligado?
Tipo, eu tenho a sensação que o nosso nível, eu não sei, eu não tive nos outros, mas é a sensação, né?
Uhum.
Que o nosso nível é o mais... O nível que a gente tá é o mais ingrato, porque... Não se paga muito como uma produção gigantesca de publicidade, por exemplo. Você não tem esses valores. E só que você tem que investir pra caralho.
Verdade.
Sim.
Então, a relação de investimento que você tem que fazer pra ter o bom equipamento que nem a gente tem e o quanto entra... Não,
e se dedicar mais ainda, você, porque você faz 3 funções,
eles
não
casam, tá ligado? Tipo, que nem uma produtora que faz publicidade... Pra caralho, eles não querem nem saber de equipamento. Quando entrar, eles alugam, tá ligado?
Os caras não tem.
Só que aí, o que entra de grana, mano, é muito grande. Então, esse nível que a gente tá, eu acho que é um bem ingratão, assim.
É, ele te soca o tempo todo, tá ligado?
Te soca o tempo todo.
porque, mano, é foda, velho. Tipo...
Já que você citou Rock Balboa aquela hora lá do drone...
Não é sobre...
Não importa quantas vezes você apanha, quantas vezes você...
Levanta. Mas é bem... Sem contar.
No final, quando eu consegui me aposentar do audiovisual, eu consegui. Mas acabou que assim, com certeza um derrame.
E sem contar a questão de indicação, que a gente já sabe, né? Que tem muito, tá ligado? Tipo, de um moleque que cresceu com a grana e aí, tipo, ele já chega fácil lá, tá ligado?
É, e a gente segue algumas pessoas assim, né?
Tipo, tem uma produtora
claramente
que
eu...
Claramente
é isso,
deu
tem uma produtora
ali.
Que eu fiz uns trampos
e
já.
E os caras trampam bem, não tô falando
não,
isso.
É,
não,
exato.
Não é esse ponto.
Tem uma produtora que eu fiz uns trampos já que o moleque tava no curso lá. Dos cursos que eu gravo lá, ele tava participando esse dia do curso também. A produtora dele presta serviço pra esses caras e tem um dia que ele tá participando desse curso. E aí os caras tá falando, ah, não, que ele já conseguiu ficar milionário com a produtora dele, não sei o que, tem 25 anos. Eu fiquei...
Quando,
como?
Né, mano?
Falei, como?
Como?
Só que aí é aquela coisa, né? E o cara mó vendendo isso, tipo, não, porque, pô, já foi fazer trampo em Paris, já foi não sei o que, não sei o que, blá, blá. Mano, a última vez que eu trampei com os caras... Que bagunça, velho.
Não, aí você vai
bizarro,
pesquisar
bizarro,
mesmo. Né? Aí você fala, foi trampar em Paris porque é a prima dele, tá ligado?
Uhum. Não, mas é aquilo casou, que você falou, tá tipo, ligado? Daqueles caras tipo que falam, cara. Você vê o trampo, não é nada demais.
É, tipo... não, tipo, o trampo dos caras é da hora, só que tipo, a que ponto pra ficar o trampo da hora daquele jeito, tá ligado?
É.
Tipo, no meio do caos, mano.
É, não.
Não dá, velho. Não dá. Esses bagulho aqui... cansa a gente também.
É, isso da área também. É. Parece que você vejo... tem um caos.
Parece que pra você chegar naquele nível muito da hora, mano, você
tem que estressar.
Tá no caos do caramba. Né? Não precisa, mano.
Ou se matar, né? Porque eu vejo meus irmãos assim, tipo, do que eu trocava ideia com eles, que eles estão mais na área de trade, um agora tá mais RH, enfim. Mas eles começaram... Mas tipo assim, não, putz, eu quero fazer tal certificação, porque aí eu sei que pode ser que... Sabe?
Tô ligado.
O cara tinha essa noção, sabe?
Tipo, se ele estudar tal bagulho aqui, talvez ele consiga ser promovido
pra
aqui e vou ganhar tanto.
E na nossa área não, mano. Tipo, beleza, eu posso fazer um curso de direção de fotografia e nunca ser um diretor de fotografia.
Exato.
Porque não tem isso muito claro, tá ligado?
Não, e vai ser isso. Você vai conseguir experimentar fazendo autoral.
É, exato.
Dedicando tempo e grana do seu bolso, com certeza.
É.
Pô, pra você conseguir, talvez, fazer um trampo que você vai mostrar e tudo mais. Tipo, não é garantido, tá ligado?
Sim. Pô, tem gente que... Tipo, tem uns conhecidos meus que já fez curso pra aprender a mexer em AR. Fez curso de direção de fotografia, não sei o quê. Só que, mano, o cara pena que nem a gente, assim, também, mano. Os mesmos problemas, não chega, mano. Tipo, da hora estudar isso, mano. Quando precisar, pelo menos o cara vai saber. Mas, tipo, não tem muito onde ele aplicar também, se não for coisas dele que ele faz, tá ligado? Coisa mais autoral dele, aí ele consegue aplicar. Mas as coisas que realmente entram grana mesmo, ele não consegue aplicar muito também.
Não, e é isso que eu falei, tipo, de talvez produtora grande você até consiga ir subindo, mas você sempre vai ganhar muito pouco.
É.
Sim.
Até você conseguir chegar, tipo, você entra lá como um câmera aí pra você chegar como um diretor de fotografia, você vai demorar 15 anos, ou 10, sei lá. E nesse trecho aí, você ganhou muito, muito menos do que um freela de câmera, às vezes. Ou você montando sua própria produtora, tá ligado?
Sim. Não, e é bem isso que falou. Talvez seja um nível que a gente tá, que realmente seja muito ingrato. Porque é igual a gente tava trocando ideia outro dia de uma dupla de direção, que a gente começou a seguir os caras. Mano, trampo maravilhoso. Mas, por outro lado, a gente tem certeza que chegou muito já legal a parada, sabe?
Sim.
A ideia. Então, você só, tipo...
Executou
acaba.
Mesmo.
Não, tô falando só, não é um só... Lógico que tem um puta trampo por trás. Mas é isso, né? Você às vezes põe o patamar lá em cima de essas publicidades de filme. Mas tem que entender que tem todo um...
Tem um cliente que tem uma agência que chamou a produtora. A agência fez toda a parte criativa. Fez a porra toda e te chamou pra executar ali.
Exato. Você participei uma vez só de uma gravação de publicidade grande, assim. Foi uma vez só que eu participei. Eu fui pra fazer log do material, né? E aí, mano, eu cheguei lá, eu me senti perdido. Porque você tá tão acostumado a ter que fazer tudo. E eu cheguei lá, mano, tinha a equipe de luz. Ninguém botava a mão dos caras. Tinha o cara que só operava a câmera. O cara não fazia mais porra nenhuma a não ser operar a câmera. Tinha o assistente dele, tinha... Tá ligado? E eu tinha que ficar esperando os caras gravar. Eu de braço cruzado, esperando, tipo... Que agonia, mano. Tá ligado?
Vou passar um café.
Eu até falava pros caras, falava, mano, precisa de alguma coisa aí. Chama, mano. Os caras não chamavam porque não precisava, tá ligado? Mas, pô, é mó da hora. O trampo saiu bem pra caramba. Tá ligado?
Isso,
todo mundo trampa
isso,
de boa, diária longa, cansativa. Mas, pô, pelo menos você tá fazendo uma coisinha
isso
só,
que eu
tá
tenho
ligado?
Pouco de
você vai preparado pra aquilo,
ali, né?
Mano, mentalmente você já vai preparado, planejado. Você já vai com outra cabeça, mano.
Isso que eu tenho um pouco de problema com o videomaker, tá ligado? Tipo, eu entendo, sabe? O cara que é o pastor do videomaker, que adora o videomaker. Eu entendo também que hoje em dia você pode resolver muito mais coisas sozinho.
Sim.
Enfim, fazer uma grana. Mas, por outro lado, tipo... Eu talvez não tenha esse objetivo, sabe? Meu objetivo é fazer umas coisas da hora e
É, mano.
E esteticamente bonito que, mano, um videomaker pra mim não encaixa.
Pô, e não, é assim, mano, quando você faz um trampo que você consegue chamar outras pessoas pra cada um fazer sua função, mano, cada um tem uma visão diferente, tipo, uma criatividade diferente, um complementa o outro. É da hora, às vezes você tá ali sozinho, mano, você dá aquele bloqueio, você fica...
Mas é o que a gente fala todo evento. Caramba, eu tô sozinho. Tipo, que a gente tenta sempre colocar um câmera e pra um de nós ficar, ou a gente reveza na outra, ou os dois ficam...
Uhum.
Olhando ali e tendo ideia, porque quando você tá operando ali, nem sempre você tem. Você consegue olhar tudo que está acontecendo, ou ter ideia do que fazer, tá ligado? Você
não consegue, mano. Trampando sozinho assim, a chance de acontecer uma merda é muito maior, mano. Porque você tem que estar monitorando trocentas coisas ao mesmo tempo, velho.
Não, e quando você é freela, tipo, não tô falando que é menos pior, mas. Você corre lá e fala, ó, fudeu o meu cartão aqui, entendeu?
Sim.
E aí, sei lá, o cara que se vira com o cliente. Uhum. Quando é produtor, é você com o cliente. Aí você tá fudido, tá ligado?
É, mas isso... Isso...
Te fode do mesmo jeito.
Né? É bom porque ali divide também, alivia o trampo, assim, né? Tipo, você não precisa estar lá preocupado com gravar. Total, e aí se dá um BO, você fala, puta, eu que tenho que resolver isso aqui ainda, velho. É. E aí você tem que resolver rápido, porque senão você vai perder. Você não tá gravando,
tá
ligado? Agora, quando é divididinho, assim, é...
Aí é muito louco, coisa, cara. Mano. Você tá fazendo alguma coisa, a gente que tá lá gravando, a gente já pensa, puta, tem que editar essa porra. Até não sei que dia, não sei o quê. Então, às vezes, você tá gravando, você já tá preocupado com a edição que vai ser depois.
Sim.
Quando você não tem... Quando você chama um câmera, o cara tá... Eu sou trampo de câmera, foda-se, eu vou fazer... Eu não tô preocupado com a edição e pensando
nos
problemas da produtora e não sei o que, não sei o que lá. Então é até muito melhor você chamar alguém pra fazer esse trampo e você ficar ali supervisionando do que só você tentar resolver sozinho.
O segredo é o seguinte, vamos fazer a confraria, todos nós, vamos evoluir juntos.
E compra o nosso curso. E compra o nosso curso de...
Então, clica no link aqui embaixo.
Confere,
Não, mas talvez você quer ser isso mesmo. Tipo, a gente evolui, pô. A gente pega um job grande, chama o Kaique, que vai tocar direção de fotografia. É isso. Esse é o nosso grupo que vai evoluir.
É isso. Compre o nosso curso.
Estamos aqui metendo pau. Aí dois anos depois, tá a gente lá, compra o meu curso.
É, nossa, total. Isso eu tenho medo.
Ai, mano. Ah, se for necessário pra sobreviver.
Não tem um perfil de se mostrar assim pra fazer, não. A gente
não
faz,
mas
nem
se eu for fazer... Eu agora que a gente tá gravando podcast, eu tenho um pouquinho mais de vontade de fazer uns negocinhos, tipo...
Mas de curso pra vender?
Não curso pra vender, mas videozinho de coisa.
Ah, tipo, sim.
Tem um pouquinho mais de vontade, que a gente tá pegando um pouquinho.
Tá.
Meio...
Tá pegando direito.
Ah, não, gostoso. Não temos feedback, mas... Não, temos alguns.
Sua mãe já deu? Já?
Não, minha mãe não. Aparentemente ela não acompanha, realmente. Mas...
Eu falava pra você.
Triste, mas meu irmão acompanha bem, então...
Qual?
O Lucas.
Ah, mas tá
o
muito
Vinícius
longe.
Vinícius menos. Ele é mais ocupado, talvez. Ah,
e seu pai assiste?
Não, tô brincando.
Seu pai assiste?
Meu pai, então, eu não sei se ele assiste ou não. Ele já falou que ia assistir.
Eu vou ver, Fio. Ele deve ter falado assim.
Vou ver a série de assassinato, que ele adora. Série de policial.
Aí o Marco começa a fazer uma escalinha de amor da família dele por quem assiste podcast. Chega no irmão dele, dá um abração. Chega na mãe, você faz também. Tá ligado?
Número de visitas no ano, tá ligado? Você divide 52 pro Lucas.
Quantos minutos você assistiu?
É que o problema pra mim agora é que o Lucas tá muito longe. Ele tá onde? Tá morando em Ribeirão Preto.
Cara, é longe.
É longe pra dedicar tantas visitas pra ele, tá ligado? Na verdade, uma ou duas no ano, do jeito que a gente tá na empresa e na vida pessoal. Duas
agora deu ruim o Herb ainda, né? Fudeu, tu não tá confiável, agora lascou de vez.
É, mas enfim. Legal o papo, né, meu?
Meu,
demais. Foi isso, né, meu?
Gostou?
Gostei, adorei, mano. Adoro falar.
É isso, assim, o conselho que a gente dá é não...
Trabalhar com audiovisual.
Entra na área.
Mano, entra,
não,
mas...
Entra.
A gente é da hora.
Eu gosto, tipo... Cuidado com quem vocês seguem.
Se você puder ir para os Estados Unidos, para a Europa, melhor.
Com certeza.
Não, mas assim, eu acho muito
nossa,
mais...
Nossa, mano, meu sonho é ganhar em dólar e em euro, mano. Porra. Tá ligado? Porra. Porque, pô, nossa, mano. Mas eles cobram muito mais barato dos caras para...
Não, cobram mais barato,
não,
mais
É, não, tipo, mais barato para eles lá, para a gente, sim, muito mais caro do que a gente cobraria aqui.
Só
tá ligado?
Fazer...
Pô, que sonho, exato, velho, que sonho.
Se você cobrar $200 numa edição, já virou um barão, tá ligado?
Uma vez, sabe essa staff de evento, assim, essas minas que ficam ajudando eventos, essas coisas? Uma vez a tia Zona tava conversando comigo lá, ela, vou fazer um evento aqui para uma empresa da Alemanha, 5 dias, €600 a diária.
Eita porra!
Aí eu falei, o quê?
Posso ir?
Ela, 600 euros minha diária, 5 dias.
No Brasil isso?
No Brasil.
Uau.
Aí eu falei,
caralho, velho, essa show pote de ouro legal.
Mano.
Estourou.
Quase chorei olhando minha mala com equipamento.
Não. É que, o que mais me frusta, eu acho que a gente, tipo... Comparado
não merecendo ela, viu? Não é isso não, gente.
Comparado com a população brasileira, estatisticamente, pô, a gente tá super bem.
Ah, com certeza. Sim,
mas
certeza.
Assim, o que mais me frustra, fora essa parte de não ter uma progressão, não ter uma, enfim, é o poder de compra. Me frustra
sim.
muito, mano.
Sim.
Muito,
então, é muito, o que eu falei lá do nível demais, lá, que tipo, a gente não consegue...
Me frustra muito.
Fazer investimento pras paradas... Pra produtora, sem gastar muito, tá ligado?
Não, porque lá, pô, R$2.000 uma... Quanto é FX30? Acho que deve estar R$2.000.
R$1.800, né?
É. Pô, se for ver, mano, que se pá em 3 meses o cara consegue comprar o bagulho, tá ligado? Lá fora.
Morando lá.
Mano, é que eu não tenho base de qual o salário de lá, mas, pô, no mínimo R$1.500 o cara deve ter de salário, vai.
Ah, acho que sim.
Se o cara... juntar uma boa parte, vai, em 5-6 meses ele compra uma câmera. A gente aqui, mano, pra gastar R$14.000, porra, camelô legal, velho.
Eu só viraria influencer videomaker assim só pra ganhar as coisas, velho.
Não, total,
só
isso é um objetivo.
Não queria nem vender
também.
Curso, porra nenhuma, só queria ganhar as coisas, mano.
Isso era um objetivo também.
Obrigado.
Tá isso é um bom objetivo.
É. Só isso.
Fazer
isso.
Tá
lá,
ótimo.
Fechou.
Eu acho muito mais honesto a gente fazer isso.
Mas enfim,
a gente fala, entra na área.
Trabalho com
é
a
legal.
Visual, trabalho.
Só que se você for que tem esses perrengues,
sim,
tá ligado?
Dá pra fazer dinheiro, dá.
Dá pra fazer
dinheiro.
Mas tem esse
mas
outro
tem
lado
os perrengues.
Que
se você for herdeiro.
Só não se iludam.
Né? Se você for herdeiro,
dá pra
é
fazer
muito
dinheiro.
Mais legal.
Muito
mais legal. Isso já começa.
É tipo aquele meme do Rei Peter, né? Como me tornei. Como ser milionário antes dos 30? Aí essa é a thumb de um vídeo, aí tem a thumb do outro vídeo dele. Meu pai milionário.
Porra.
Mano.
Aí é fácil. Eu me tornei antes de nascer.
Não, é. Aí é o nome dela, aquela da Globo lá. Atriz, que agora é atriz, que era do BBB.
A Jade Picon?
Com 3 anos.
Com 19 anos, conquistei minha independência financeira. Oh, sério, mano.
Porra, mano.
Porra.
Sério. Difícil.
Com 19 anos, conquistei uma hérnia.
É isso, turma.
Valeu, pessoal.
Valeu, gente.
A gente vai deixar as redes sociais aqui do Cake também, pra, se você tá precisando de um freela de câmera.
Opa, com certeza.
E um amante.
Não, amante não, pô. Que isso.
Que, na verdade, a mulher dele podia estar aqui no lugar dele, que ela é muito mais legal que ele.
Muito mais legal,
muito mais bonita, muito mais inteligente.
Eu falei pra você, né? Que eu chamei ele ontem pra vir gravar, então não deu.
A gente tá organizado, graças a Deus.
Quem precisar de maquiadora também, maquiadora. Ó, já que falou da minha namorada, pô, se precisar de uma maquiadora, chama minha namorada também.
Exato.
É isso.
Qual que é o nome dela mesmo?
Juliane Taminato.
Isso. Tá aparecendo aqui na tela.
Ó, o Jabá, muito obrigado.
Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até o próximo episódio e...
E
acabou!
Beijo do Lourdes! Ah, gostei!